uma matéria muito especial nesta manhã, referente à atividade física. Olha só, o treino à noite, ele pode atrapalhar o sono? Estudo amplia um alerta sobre o horário e a intensidade do seu treino. Uma pesquisa com mais de 14 mil pessoas fisicamente ativas indica que exercícios intensos perto da hora de dormir podem atrasar o sono, reduzir sua duração e prejudicar a recuperação noturna. Nós vamos conversar agora com quem entende do assunto. Ele é preparador físico, ele é personal trainer e ele é sócio da Academia 7 Play de Curitiba, Anderson Moraes, que está em contato conosco para falar sobre esse assunto. Prazer falar contigo, Anderson. Bom dia!
Bom dia, o prazer é meu, uma honra estar participando aí com vocês.
Anderson, para nós começar então a nossa conversa de uma forma ampla, qual é a importância da atividade física para qualquer pessoa?
Bom, eu costumo falar que a atividade física, ela vai ser a sua independência quando você estiver mais velho. Então, tem o olhar estético, tem o olhar da saúde, mas principalmente essa independência, esse ganho de força, essa massa muscular que você vai adquirindo, o como você vai lidar com algumas enfermidades, algumas patologias. Então, a musculação, esse treino, essa atividade física, ela vai te deixar muito mais forte, mais resistente, né? E preparado para você envelhecer com força.
E com que frequência é recomendado fazer a atividade física? Para que não seja pouco, mas para que não seja também em excesso.
Certo. A gente tem a recomendação, né, da literatura de 3 vezes na semana. Mas o que a gente precisa ressaltar? Cada pessoa tem uma individualidade. Então, se a gente tem uma pessoa que ela tem um dia a dia muito ativo, ela trabalha no pesado, vai ser de uma forma. Se é uma pessoa que ela trabalha num escritório, que ela trabalha sentada, sem se movimentar, ela precisa de um nível maior de atividade física. O que a gente vê hoje? As pessoas generalizando, ela pega uma situação de uma pessoa X ou na internet e leva para ela. E isso acaba não tendo uma adaptação. Então, as pessoas hoje, ela precisa passar por um profissional onde esse profissional vai avaliar essa quantidade, se é uma quantidade ideal, se é uma quantidade que está com uma intensidade muito forte. Então, o principal, a pessoa precisa passar por uma avaliação para ver o quanto é necessário para ela.
Isso é importante, a importância de ter um profissional, um educador físico acompanhando, porque cada rotina de cada pessoa é diferente e isso pode interferir. Há pessoas que treinam todos os dias, mas existe, há uma necessidade de intervalo, Anderson?
Existe, com certeza. O nosso corpo, a musculatura, a gente precisa ter um descanso também. Aí a gente vai entrar na situação de pessoas que estão com grande preparo, ou não estão preparados para aquele nível. Onde a gente vê o maior erro? As pessoas acabam atropelando etapas. Então, a pessoa começa hoje e amanhã ela começa a intensificar demais esse exercício. Isso vai se tornar muito para ela se for todo dia. Agora, uma pessoa que ela foi treinando gradualmente, ela foi passando por todas as etapas, quando ela chega nesse treino todos os dias, o corpo dela já está pronto para isso. Aí vai depender do dia a dia, questão de sequência de treinamento, tudo. Mas essa pessoa, ela pode fazer todo dia, mas ela está pronta e preparada para isso.
E qual é o tempo ideal para um treino numa academia, Anderson?
Ó, a gente entrando numa linha de musculação, de hipertrofia, ganho de massa muscular ou de emagrecimento, a gente pede ali em torno de 40 minutos a 1h30. Né? Depois de 1h30... vai passar a questão de catabolismo, a questão de overtraining, né? Não tem necessidade de ser mais que isso.
E aquelas pessoas que acabam focando tanto no treino, na atividade física, e treinam mais de uma vez por dia, isso prejudica a pessoa?
Aí a gente vai ter, de novo, vários variáveis, né? O tempo de sono dessa pessoa tá ideal, é o que ela tá fazendo, ela tá sobrecarregando. Vamos dar um exemplo, a mesma articulação? Então, ela faz um treino de pernas de manhã e faz uma corrida de tarde? Ou ela está fazendo uma corrida e de tarde ela faz outro tipo de atividade que não exige tanto daquela musculatura que ela já trabalhou? Né? A alimentação dela está adequada para esse tipo de energia, para esse tipo de gasto energético. Então, ela vai ter uma demanda muito maior de gasto de energético. Ela está comendo adequadamente? Ela está se alimentando a questão de proteínas, aminoácidos, para ter essa recuperação muscular? Né? Então, tudo isso vai envolver ali. Né? Não é uma coisa que a gente tem uma exata. Fez isso, está errado. Né? Então, é um conjunto de coisas que vai determinar se ela tem condições, se ela está no momento certo. Né? Uma pessoa nova começando hoje, não é legal ela fazer dois exercícios por dia, porque ela não vai ter essa adaptação ainda, né? Agora, uma pessoa que já está há mais tempo, talvez ela já esteja preparada.
Muito bem. Ander, para quem está ligando o rádio agora, para quem está acompanhando a nossa conversa, nós estamos conversando com o Anderson Moraes. Ele é preparador físico, ele é personal trainer e ele é sócio da academia Seven Play, lá de Curitiba, e ele que está em contato conosco nessa manhã. Como você vinha falando, Anderson, a importância da atividade física e da alimentação. Podemos dizer que o preparador físico, ele precisa trabalhar em paralelo com o trabalho do nutricionista, ou ele mesmo pode orientar a alimentação de uma pessoa que está fazendo essa atividade física mais rigorosa ou mais pontual, podemos assim dizer?
Olha, olhando para um lado mais generalista, ele consegue ter uma ideia de demanda energética. Mas a gente sendo mais específico, mais assertivo, com certeza ele precisa trabalhar em paralelo com o nutricionista, né? Porque o nutricionista, ele vai ser o especialista em montar um cardápio, em saber que tipo de alimento vai ser melhor antes do treino, depois do treino, né? Entender principalmente a parte psicológica dessa pessoa com alimentação. Que hoje eu falo assim, montar uma dieta é fácil. Hoje a internet, a IA faz isso, mas entender como essa pessoa vai fazer essa dieta, como ela vai fazer essa alimentação, que é o ponto-chave. Então é muito importante que ele trabalhe em paralelo junto com o nutricionista.
Esse questionamento, o treino à noite, ele pode atrapalhar? Tanto que a nossa entrevista, ela teve como foco um alerta sobre para quem treina à noite. Pode retomar para nós essa questão que estávamos abordando, Anderson.
Vamos lá, o primeiro ponto é, o importante é você fazer atividade quando você consegue. É muito melhor que a pessoa treine à noite do que ela não treine, né? Aí agora a gente entra na questão intensidade. Os estudos hoje mostram que exercícios muito intensos próximos da hora de dormir realmente podem atrapalhar. Vai atrapalhar todo mundo? Não é todo mundo que vai passar por isso, mas na sua maioria acaba atrapalhando. Então é importante a pessoa ver se aquele exercício está no nível para ela. Né? Porque ela não tem necessidade de ficar fazendo só exercícios intensos. Muitas vezes a constância é melhor do que a intensidade. Então é melhor que ela treine mais vezes à noite, mas sem intensidade e durma bem, porque o sono é reparador, o sono vai fazer ela trazer resultados melhores. Então não adianta ela treinar intenso achando que vai ter um super resultado se o sono dela for ruim, né? Mas eu comparei com o café. A gente tem o café que é benéfico durante o dia, né? Ele vai te ajudar, vai te despertar, mas à noite, próximo de dormir, ele pode te atrapalhar. Mas aí, qual é a quantidade de café? Quantas horas antes de dormir? Então, isso tudo tem que ser observado. O que que as pessoas não podem ter como desculpa esse estudo? Eu não vou treinar, eu só posso treinar à noite, eu não vou treinar porque faz mal pro meu sono. Não, treine à noite, mas adapte para você. Adapte, coloque dentro da tua intensidade, fale com o professor do horário. Se você tiver algum problema com o sono, você repassa isso para o seu professor, para que ele modifique, ele adapte para você. Tá? Então, não deixe de treinar, mas cuide com o nível que você está treinando para que ele não atrapalhe o seu sono, né?
Muito bem. É importante a gente destacar, então, a falta de hora de descanso, a falta ou a qualidade de horas de sono prejudica o desempenho físico de qualquer pessoa.
Com certeza, o sono é o principal. Se você não dormir bem, você já vai acordar querendo prosseguir, não vai querer fazer, você vai errar na sua dieta, você vai deixar aquele tanto faz, hoje eu não vou. Então, assim, a gente tem uma pirâmide, né, de importância, que é o treino, alimentação, e eu costumo colocar que o sono é a base dessa pirâmide. Então, se você não dormir bem, o seu treino do outro dia não vai ser bom. Então, calibra o sono, deixa o sono bem regulado, um sono reparador, que você vai ter um bom resultado no treino.
Muito bem. Anderson, se fala muito em pré-treino, em pós-treino. O que consumir antes do treino e o que consumir depois que faz o treino? Qual é a orientação?
Existem os pré-treinos industriais, que a gente chama, né, que são os suplementos. Existe o pré-treino alimentação. A gente é como um carro de corrida, né? Você precisa ter combustível para correr. Se você vai correr rápido, você tem um combustível X. Se você vai correr por longa duração, você tem que ter mais combustível. Então, o que é o nosso combustível? É o carboidrato. Muitas pessoas erram na hora de se alimentar, elas acabam comendo muito próximo do treino. E isso vai estar na sua digestão ainda, ela não vai te dar energia. Então, o importante, quem treina à noite, o seu pré-treino, ele é na hora do almoço. Você enche os seus estoques de glicogênio, né? Você deixa energia no seu músculo para que você consiga fazer por uma longa duração ou com intensidade que seja. Então, agora, os pré-treinos industriais, eles são carregados de cafeína, são carregados com citrulinas, com coisas que vão fazer a sua dilatação, vão mexer com a parte assim, do seu sono. Então, eu não gosto muito de trabalhar com esses pré-treinos industriais à noite. Então, assim, faz uma boa refeição, ou ali à tarde com um sanduíche natural, uma aveia, alguma coisa que vai te dar isso. Um pouquinho antes de treinar, você pode usar um café numa dose baixa, para que não seja muito perto da hora de dormir. Então, assim, precisa entender como está a alimentação dela diária, para que você possa regular isso, né? E muitas pessoas não gostam de treinar, de comer e treinar, outras pessoas já reagem bem. Então, assim, aonde entra o profissional de nutrição para entender como encaixar isso no seu dia?
O que dá mais resultado no pré-treino, por exemplo? São os produtos naturais, uma alimentação normal, ou são produtos industrializados, Anderson?
O que a gente tem no industrializado, comprovado hoje que dá resultado, é a cafeína. E você acaba pagando caro, né, num produto que o que dá resultado ali é a cafeína para você. Né? Então, assim, eu sou muito mais da linha natural. Você comeu uma aveia, se você tem vamos supor que você vai correr a longa duração. Uma aveia, ela vai te dar energia ao longo do tempo todo. Agora, você precisa fazer uma musculação. Você precisa de um carboidrato rápido. Você está muito perto da hora do seu treino. Um doce de leite acaba sendo uma opção saborosa, mata a vontade de comer aquela besteirinha e te dá energia para o treino. Então, uma torrada com doce de leite é um pré-treino excelente. E você comeu saudável, não gastou dinheiro e ainda comeu alguma coisa saborosa, né?
É verdade. Os ouvintes vão interagindo, Anderson, a Lúcia Rezende, ela pede o seguinte. Rudimar, pergunta para ele sobre as caminhadas, qual é a orientação? Para aquelas pessoas que gostam de fazer a sua caminhada, ou em um espaço destinado para isso, ou na rua mesmo, o que você orienta as pessoas quanto à caminhada diária, Anderson?
Olha, vamos partir daquela ideia de que fazer algo é melhor do que não fazer nada.
Sim.
Né? Então, a caminhada, ela vai ser excelente. O que a gente precisa ter uma atenção? O nosso corpo se adapta muito rápido. Então, se hoje você faz uma caminhada ali, essa caminhada daqui 2-3 meses, ela já não vai te trazer tanto efeito. Então, você precisa achar jeito de mexer nas variáveis, ou você pega uma subida, ou você acelera um pouquinho o ritmo. Então, você precisa tirar o corpo daquela mesmice de sempre. Então, algumas pessoas caminham, vou dar um exemplo, né? Ela faz 5 quilômetros hoje caminhando, e ela faz isso durante o ano todo. Ela leva 30 minutos, ela é sempre a mesma distância. Então, varie isso. Coloque um dia numa subida, tente um dia fazer um pouquinho mais rápido, mesmo caminhando, né? Faça um percurso um pouquinho mais longo, mas sempre assim, com cautela, nunca querendo passar grandes etapas. Mas a caminhada vai ser sempre excelente.
Olha só, outra pergunta de um ouvinte é o Fernando. Ele pergunta o seguinte, ele treina, mas ele percebe que outras pessoas que treinam na mesma academia que ele acabam saindo do treino mais suadas. Ele não sua tanto. O suor é um indicativo de que o treino foi mais produtivo? Que legal essa pergunta, Anderson.
Não, é bem legal. Assim, o suor, ele serve para resfriar o seu corpo. Algumas pessoas têm uma sudorese maior. Pessoas que são usuárias de hormônio têm maior sudorese também. Então, assim, não dá para comparar se o treino foi mais puxado do que o seu porque a pessoa suou mais. questão genética. Tem pessoas que suam mais também, pessoas que sentem, assim como tem pessoas que sentem mais calor e outras não, pessoas que suam mais. Tá? Então, assim, não é um parâmetro para dizer que o seu treino está mais puxado ou menos.
Muito bem. Tá? O que nós precisamos evitar à noite, tanto de alimentação quanto de suplemento, para que não interfira no sono depois, Anderson?
Evitar principalmente a questão com cafeína. Então, o próprio café, chás ali, refrigerantes que contêm cafeínas, né? Isso vai ser o principal que vai tirar o seu sono. Atividades intensas que levante a sua adrenalina demais, isso também vai ter um tempo longo para baixar. Então, evitar esse exercício, uma atividade de luta muito próxima de dormir, uma atividade de musculação que seja muito intensa, ela vai despertar adrenalina e isso vai tirar seu sono. Comer demais perto da hora de dormir, então alimento com digestão lenta. Vamos dar um exemplo lá, feijão, carne vermelha, você comer em excesso, encher a barriga mesmo, isso vai ter um processo lento de digestão que vai atrapalhar seu sono. Você está num momento de reparação, onde o seu corpo está entendendo todos os processos e recuperando ele. Aí ele tem que tirar toda essa atenção para um alimento que está pesado na digestão. Então você compromete esse sono, né? Dá aquele mal-estar. Então é importante alimentos leves antes de dormir. Alimentos que tenham proteína é legal, porque essa proteína ela vai ficar a longo tempo no seu tempo, né? E isso vai te dar uma liberação lenta de aminoácidos, onde vai fazer uma reparação durante a noite toda. Tá? Então, assim, evite excessos, evite cafeína, chás que tem cafeína também, refrigerantes e um exercício muito intenso perto.
Aquelas pessoas que têm o costume de consumir muito o energético durante o dia ou na própria academia durante a atividade, isso é saudável ou não, Anderson?
O energético ele é um refrigerante com um café, né? Então, existe energético zero, assim como o refrigerante não é a coisa mais saudável, o energético também não é, só que ele é carregado de cafeína. E uma coisa que a gente percebe, que o energético, pela quantidade de cafeína alta, acaba trazendo muita ansiedade para algumas pessoas, né? Que a cafeína tem esse colateral. E essas pessoas acabam comendo mais, acabam tendo mal-estar, oscilação de pressão. Então, eu olharia mais para o energético nesse sentido, no questão saudável. Saudável ele não é, né? Não tem como comparar com água, não tem como comparar com suco natural, alguma coisa assim. Mas ele é muito carregado de cafeína. E algumas pessoas não reagem bem com isso.
Muito bem. Anderson, outro questionamento. A importância do descanso entre uma série de exercício e outras durante o treino?
Com certeza é importante. Aí a gente vai entrar. Esse treino está direcionado para emagrecimento, ele está direcionado para hipertrofia. Na literatura hoje, a gente tem um intervalo maior para hipertrofia, né? É questionável, existe um intervalo de 3 minutos, existe campeões de fisiculturismo que tem um descanso de 8 minutos, né? Ele é campeão, não tem como você questionar que está errado aquilo, mas ele já está preparado, o treino dele está com uma intensidade tão grande que ele precisa de um intervalo grande para a próxima repetição. O que eu costumo falar para as pessoas? Como que eu sei o meu tempo de descanso? Você fez uma série, quando você foi fazer a outra, estava muito fácil, ou seja, você deu muito intervalo. Quando eu fiz uma série, fui fazer a outra e eu não consegui completar a outra série, quer dizer que eu dei pouco intervalo. Então, você consegue avaliar o seu intervalo. Eu tenho um tempo de descanso que me deixa realizar a próxima série com uma certa dificuldade ou eu não estou conseguindo fazer, ou eu estou fazendo muito fácil, né? Então, a pessoa consegue medir o seu próprio intervalo tendo essa consciência.
Muito bem. Nós estamos com 11 horas e 40 minutos já, precisamos nos encaminhar para o final. O assunto ele vem gerando muitos questionamentos, ele é importante, mas não vai faltar oportunidade para a gente dar sequência. Para a gente finalizar, Anderson, essa conversa, eu gostaria muito que você trouxesse através de orientação, traçasse a importância entre atividade física, alimentação e sono. Uma orientação para os nossos ouvintes.
Vamos lá. Pessoal, a musculação hoje vai te dar a tua dependência quando você estiver mais velho. Ela vai prevenir diversas enfermidades, patologias no seu corpo hoje. Quem não faz atividade física hoje, vai gastar com remédio futuramente, vai ser obrigado por um médico a ter que fazer alguma atividade física. Então, vai fazer hoje que as coisas estão mais fáceis. É muito mais fácil você prevenir uma diabetes do que você querer curar, de certa forma, uma diabetes, né? Então, com a musculação, você vai prevenindo isso. Então, não deixa acontecer. Não deixa ter algum problema de saúde para daí você ter que correr atrás, né? Reserva ali 3 vezes na semana, 40 minutinhos para você fazer. Você já vai ter um benefício enorme. Com um mês, você já vai ver o teu nível de força aumentar muito. E força é saúde, né? Alimentação. Você precisa ser aquela pessoa que pesa a comida, que faz toda regrada. Não, você precisa comer saudável. A gente sabe o que é saudável hoje. Hoje a internet está aí, a gente tem muito acesso. Então, o que é saudável hoje? O que é? A gente sabe o que um copo de água é saudável e um copo de refrigerante não é. Tomar refrigerante vai te matar? Não, provavelmente não. Mas se você tiver um excesso disso, pode te trazer malefícios. Então, assim, bom senso na hora da alimentação. Faça 80% certo da alimentação, 3 vezes na semana. Descanse, durma, desliga o celular na hora de dormir. Cuida com a atividade muito intensa perto da hora de dormir. Tem pessoas que com 8 horas vão dormir bem, pessoas que com 6 horas vão estar bem. Acha o teu ponto de equilíbrio, dorme o suficiente, faz atividade física, se alimenta com bom senso. Eu nem vou falar para fazer uma dieta assim super restrita, tal. Se alimenta como, não sabe como fazer, procura um nutricionista, que isso vai te ajudar muito. Às vezes você vai ter um valor de uma consulta agora, mas você vai economizar em muito lá na frente. Então, os três é alimentação, um sono bom e uma atividade física.
Muito bem. Anderson, muito obrigado pela tua atenção, por disponibilizar esse tempo de estar conosco. Um bom trabalho, bom início de semana por aí.
Obrigado, eu que agradeço. Bom dia para todos.
Da mesma forma, está aí ouvintes a participação do Anderson Moraes. Ele é preparador físico, ele é personal trainer, ele é sócio da academia Seven Play, lá de Curitiba, e está conosco nessa manhã, esteve conosco, né, ao longo desse período aí de 30 minutos, trazendo informações sobre a atividade física num geral. É claro que o que motivou muito a nossa conversa foi a questão de orientarmos mais para o treino noturno, que ele pode atrapalhar no sono. Porque, como eu disse no início, há uma pesquisa. Essa pesquisa reuniu 14 mil pessoas fisicamente ativas e indica que o exercício muito intenso perto da hora de dormir, ele pode atrasar o sono e pode reduzir a duração. E isso traz prejuízo para qualquer pessoa. Então não é demonizar o treino noturno, mas saber como a fazer da melhor forma. Como disse o Anderson, para quem só tem o tempo da noite para treinar, que não sirva de desculpa. Vai treinar à noite, mas adapta o seu treino para que você tenha aí uma vida mais saudável. Vamos para o intervalo, voltamos já. Tua rádio.